DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Maria João Pinto. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 14 de junho de 2018. Mundial de Futebol começa hoje na Rússia. E em Moscou e São Petersburgo, adeptos africanos torcem pelas seleções lusófonas.
Estarei a torcer especialmente para a seleção portuguesa, mas não deixo o Brasil de parte. Desejo que ambas as seleções, quer Brasil e Portugal, cheguem à final e que vença a lusofonia.
Em Moçambique, polícia municipal é investigada após acusações de corrupção na província de Inhambane. Começa esta quinta-feira o Mundial de Futebol na Rússia. São 32 seleções a disputar o título de melhor do mundo. Entretanto, este grande evento desportivo acontece num contexto de tensões políticas entre o país anfitrião e potências ocidentais. Para amenizar o clima tenso, uma partida de futebol bastante incomum acontecerá nesta sexta-feira em Moscovo, a equipa do parlamento alemão contra os deputados do parlamento russo. Este é um pequeno gesto simbólico para impedir o surgimento de qualquer hostilidade entre alemães e russos, disse o vice-presidente do parlamento alemão, Thomas Oppermann, que reconhece a existência de diferenças com a política de Vladimir Putin. Mas apesar desse clima de desconfiança entre Berlim e Moscovo, a Rússia não é um inimigo da Alemanha, diz Thomas Oppermann. E para Norbert Röttingen, o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento Alemão, o Mundial da Rússia não deve ser usado para debater diferenças políticas. Eu não usaria o Mundial como um político para manter conversas. O desporto não deveria fazer parte das sanções. O Reino Unido, por sua vez, ameaçou boicotar o Mundial da Rússia. Londres continua a culpar Moscovo pelo assassinato do agente Sergei Skripal e da sua filha Júlia, que foram envenenados com um agente nervoso. Além disso, a Holanda e a Austrália acusam a Rússia de ser responsável pelo desastre do voo MH17 da Malaysia Airlines, abatido a 17 de julho de 2014. Finalmente, a anexação da Crimeia pela Rússia e o apoio de Moscovo ao regime de Bashar al-Assad na Síria completam a longa lista de queixas entre o Ocidente e o governo russo. Isso explica os diferentes apelos para boicotar o Mundial de 2018 na Rússia. Mas para os futebolistas não se pode confundir desporto com política, e o Mundial pertence ao povo. Pelo menos é o que o ex-jogador da seleção alemã Arne Friedrich explicou. Este não é o Mundial do Putin. Este é o nosso Mundial, pertence aos jogadores de futebol e às pessoas. O futebol deve unir os homens e os povos. Entretanto, neste contexto, os políticos alemães e europeus preferem evitar os estádios russos, mesmo a chanceler Angela Merkel, que gosta de ir ao estádio para apoiar a equipe alemã, não pretende desta vez viajar para a Rússia para acompanhar o Mundial. Esta é a 21ª edição do Campeonato Mundial de Futebol organizado pela FIFA. A Rússia, pela primeira vez, será anfitriã do evento. Entre as 32 seleções participantes, está a atual campeã do mundo, a Alemanha, além do Brasil e Portugal, as únicas equipas lusófonas desta edição. A África será representada por Marrocos, Nigéria, Egito, Tunísia e Senegal. A partida de abertura do Mundial será entre Rússia e Arábia Saudita, que se enfrentarão esta quinta-feira no estádio Luzhniki, em Moscovo. O Mundial da Rússia vai decorrer até o dia 15 de julho.
DW. Mundial de Futebol.
E já que estamos falando sobre o Mundial de Futebol na Rússia, aproveitamos para lhe perguntar qual equipa vai apoiar no campeonato e por quê. Ao meu lado está Maria João Pinto, que já tem alguns comentários dos ouvintes. Bom dia, Maria.
Muito bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes. Começo por Adelino Abganel, que escreve: eu vou apoiar todas as equipas africanas, porque antes de ser moçambicano, sou africano. Hélio Renussal está dividido, diz-nos: espero uma competição recheada de qualidade e fair play das seleções. Vou apoiar quase todas as equipas, mas em cada partida terei primeiro de fazer um sorteio sorteio dentro da minha paixão. Qual das duas equipas em jogo posso favorecer? Primeiro vou apoiar as seleções do continente africano, depois vou usar este critério para, no fim da competição, eu ser também vencedor do prognóstico. O ouvinte diz ainda que Alemanha, Brasil e França são os prováveis vencedores. E Manique André também não tem dúvidas, vai apoiar o Brasil rumo ao Hexa.
Ok, obrigado Maria João. Logo mais trazemos outras reações. Participe conosco no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias do Spalop. Em Angola, as instituições do Estado registram alto índice de corrupção. Segundo reportagem publicada pelo Jornal de Angola de hoje, a Inspeção Geral do Estado confirma a existência de comportamentos graves dos agentes do Estado em relação à gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos que podem ser considerados como crimes de peculato e nepotismo. Ainda de acordo com a reportagem, vários casos de corrupção em grande escala e até indícios de crime organizado foram verificados em diversas instituições estatais. Apesar de revelar a informação da Inspeção Geral do Estado, o Jornal de Angola não cita nenhum caso específico. Os enfermeiros da província de Luanda suspenderam a greve que decorria desde segunda-feira, depois de alcançar acordo com as autoridades locais. Segundo o sindicato, o governo provincial prometeu resolver 90% das reivindicações da categoria. Entretanto, na província do Uambo, os professores iniciam hoje o segundo período da sua paralisação, depois de não chegar a um acordo com o governo no início do mês. A greve dos professores visa pressionar o Estado a repor os salários de centenas de docentes suspensos em abril. Já no enclave de Cabinda, os funcionários públicos iniciaram ontem uma greve de 3 dias em solidariedade aos quase 2 mil trabalhadores que também tiveram salário suspenso por alegada ilegalidade no vínculo laboral. Apenas os serviços básicos nas unidades hospitalares de Cabinda estão a ser assegurados. E o Programa Nacional de Nutrição de Angola alerta que metade das províncias do país estão em situação de extrema gravidade de desnutrição. As províncias do Bié, Cuanza Sul, Cuanza Norte e Uambo são as que apresentam os piores indicadores, aponta o programa. Angola está atualmente com uma taxa de desnutrição crônica de quase 40%. Em Moçambique, o Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados disse que ainda não foi preciso intervir na província de Cabo Delgado, mesmo com o deslocamento de populações em distritos que têm sido alvos de ataques de grupos armados. Ainda de acordo com este instituto, o governo tem a situação controlada no plano humanitário. Também o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados disse que está a acompanhar a situação e que estaria pronto para agir caso for necessário.
DW, a sua voz da Alemanha.
E continuamos a falar sobre o Mundial da Rússia. A DW foi até as duas principais cidades do país para descobrir quais são as seleções favoritas dos africanos lusófonos que estão a viver na Rússia. Uma disputa acirrada entre Brasil e Portugal divide opiniões entre os adeptos, mas só uma seleção poderá sair vencedora do Mundial 2018. A maioria dos fãs vai acompanhar os jogos de casa devido aos preços elevados dos bilhetes nos estádios. Acompanhe a reportagem de Richard Fust.
A Praça Vermelha, coração de Moscovo, transformou-se numa arena de fãs de idiomas e bandeiras diferentes. Num clima de amizade, cidadãos de todos os cantos do mundo reúnem-se em diversos pontos da Rússia, entre músicas e gritos de apoio. Entre eles estão também muitos africanos lusófonos que fizeram do país de temperaturas negativas o novo lar. Entre os 32 países participantes, destacam-se duas seleções quando a pergunta é: quem será o vencedor? Portugal e Brasil. O palpite é fácil para o guineense Isidro da Silva Teixeira Júnior, residente em Moscovo há 3 anos.
Eu realmente vou apoiar a seleção portuguesa pela potencialidade e porque também gosto da forma como o Cristiano Ronaldo joga.
Júnior, como é conhecido o guineense, acompanhou o desenvolvimento da Rússia para receber um Mundial de Futebol, mas, como muitos outros, não vai poder ir ao estádio.
Aqui bilhete para nós está muito caro. Não vou diretamente no campo para ver jogo, mas eu vou acompanhar tudo em casa, pela internet, pela televisão, como puder. E agora tem instalações nos parques aqui onde se pode ver jogo. Com os amigos, vamos torcer.
Já o angolano Pascoal Francisco Tomás Frederico está na Rússia há 5 anos. Vai acompanhar os jogos do Mundial com os amigos nos bares da capital russa.
O meu time favorito é Brasil. Está mais motivado para tentar limpar o que aconteceu em casa. Eu vou acompanhar a Copa do Mundo. Sempre que puder, vou para um bar, ver a Copa com os amigos e a namorada.
Na segunda maior cidade do país do futebol em 2018, São Petersburgo, encontramos outro angolano, Braulio Manuel Lopes. Está há 7 anos na Rússia. Para ele, mais importante que a vitória das seleções que apoia é poder torcer de perto.
Sempre sonhei em assistir uma Copa e a Copa veio até mim, quanto eu menos esperava. Estarei a torcer, em especialmente para a seleção portuguesa, mas não deixo o Brasil de parte, pois embora eles não estejam cá na minha cidade, mas também estou a torcer para o Brasil, porque desejo que ambas as seleções, quer Brasil e Portugal, cheguem à final e que vença a lusofonia.
Já para a moçambicana Marion Pietra Manjante, de 20 anos, a escolha do Mundial é diferente e estar no país do campeonato tem os seus benefícios.
Espero ver muitos estrangeiros. Aqui não há muitos estrangeiros, então gostaria de ver outras pessoas, se possível até, sei lá, conseguir conversar com algumas. A cidade também acho que vai ficar mais agitada. Por causa dos turistas, né? Haverá mais movimento e tudo mais.
Portugal e Brasil aparecem como as seleções favoritas dos africanos lusófonos na Rússia. Egito e Alemanha estão também entre as preferências. De Moscovo para a DW, Richard Furst.
Agora passamos para Moçambique, onde a polícia municipal está a ser investigada devido ao aumento de denúncias de casos de corrupção na cidade de Machiche, em Inhambane. Na semana passada, a chefe das operações foi detida, acusada de ter recebido dinheiro de um automobilista na via pública. Também vários outros agentes da corporação estão a responder na justiça, acusados de crimes semelhantes. Os detalhes com Luciano da Conceição.
Cada dia que passa, são denunciados muitos casos de corrupção na via pública ao nível da província de Inhambane, praticados por agentes junto de automobilistas. Sinai Lonzo, porta-voz do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Inhambane, disse à imprensa que na semana passada, o organismo para o qual trabalha surpreendeu a chefe das operações da Polícia Municipal em Machiche, Florinda Sônia Avene, a receber 50 medicais, o equivalente a 0,35 euros de um automobilista que tinha cometido uma infração. Sônia Avene foi presa e levada para a cadeia de máxima segurança na cidade de Inhambane, acusada de ter violado a lei.
O automobilista tirou 50 medicais, entregou à senhora que estava a interpelá-lo e ela recebeu. Dali consumado. O crime de corrupção não é um crime de resultado, é um crime de perigo. Portanto, não importa se é 50 medicais, 20 medicais, interessa o ato.
A DW tentou sem sucesso ouvir o advogado da Ré Florinda Sônia Avene, mas Isaia Kisipo, advogado do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica em Inhambane, afirmou que a detenção da chefe das operações na Polícia Municipal em Machiche faz parte de uma estrutura de normas jurídicas que poderá ser sancionada e penalizada.
É presa a pessoa, levada à cadeia, da instrução preparatória, depois de ler medida ao tribunal para o julgamento. Precisa por ser sumário, por ser querela, quando for pronunciado pelo Ministério Público, por chegar a perder emprego, sim.
Alguns casos de corrupção estão no Tribunal Judicial da Machiche à espera do julgamento, como, por exemplo, o processo do ex-vereador da urbanização Jacinto Chauque e de 2 chefes da unidade gestora diretora executora e aquisições, nomeadamente Messias Domingo e Rodolfo Tabanjani, por suspeita de corrupção nas empreitadas. Os serviços de investigação criminal no Comando Distrital de Machiche também está a investigar mais de 10 agentes da Polícia Municipal por envolvimento em atos de corrupção. Sobre a demora do julgamento destes casos, Sinai Lonzo, porta-voz do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção em Inhambane, disse que não há dúvidas sobre as provas, porque o crime foi consumado em flagrante delito.
Já não se fala de prova. Se é flagrante delito, por estar cometendo um crime. Então não há mais que pensar sem provas ali. Pensa-se em prova onde não temos elementos aí diante de nós, mas foi encontrado a praticar o crime. Tem muito pouco a fazer o tribunal em termos de pensar na prova.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E continuamos com as notícias. O presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, e o líder dos rebeldes, Riek Machar, devem se encontrar para as negociações na capital etíope na próxima semana. Segundo fonte do governo, o encontro em Addis Abeba também terá participação de autoridades regionais. Salva Kiir e Riek Machar não se encontram desde que o líder rebelde fugiu do país em 2016 para o exílio na África do Sul. Até o ano passado, nenhuma tentativa de cessar fogo no país foi bem-sucedida. As Nações Unidas advertiram sobre novas sanções caso nenhum acordo de paz seja alcançado desta vez. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que condena a resposta de Israel aos recentes protestos em Gaza e exige que seja garantida proteção internacional à população palestiniana. A Assembleia Geral também rejeitou uma emenda norte-americana contra o movimento islâmico palestiniano Hamas por lançar constantemente mísseis contra Israel e incitar a violência na faixa de Gaza. Mais de uma centena de palestinianos morreram nos protestos da chamada Grande Marcha de Regresso, que começou em 30 de março e reclama o direito de regresso dos refugiados palestinianos. Na Coreia do Sul, o secretário de Estado norte-americano garantiu que não haverá alívio de sanções para a Coreia do Norte até que o país se desnuclearize de uma maneira completa, verificável e irreversível. Mike Pompeo se dirigia ao presidente sul-coreano em Seul, com quem falou sobre a histórica cimeira entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un em Singapura. Pyongyang compreendeu a necessidade de um processo rápido de desnuclearização baseado em condições e sequenciamento, disse Pompeo ao chefe de Estado da Coreia do Sul. Na Alemanha, a Volkswagen vai pagar 1.000 milhões de euros ao Estado devido ao caso da fraude com as emissões de gases nos carros a diesel. As autoridades judiciais do país entenderam que a fabricante de automóveis falhou no controle adequado da atividade do seu departamento de desenvolvimento de veículos, o que resultou na produção de 10 milhões de carros a diesel com um software de controle de emissões ilegal entre os anos de 2007 e 2015. Depois, esses veículos foram vendidos em todo o mundo.
DW, Espaço do Ouvinte.
E o dia de hoje marca o início do Mundial de Futebol na Rússia. Por isso, aproveitamos para lhe perguntar qual equipa vai apoiar no campeonato e por quê. Maria João Pinto, mais comentários?
Vários comentários. Higino dos Santos, por exemplo, escreve: por enquanto eu apoio o Egito, sendo eu um africano de raiz. Se o Egito for eliminado, então vou passar a apoiar a Argentina, do melhor jogador do universo, Lionel Messi. Alfazema Gabriel diz também que vai apoiar a Argentina. Já Pacico de Campira não hesita. A escolha é Portugal e Brasil. Também Lafobaldé diz que vai apoiar a lusofonia e duas seleções, Portugal e Brasil, mas acrescenta que quem está no seu coração é Portugal. E escreve: vamos jogar para ganhar a competição, como fizemos no Euro frente à França. Desde ontem visto a camisola da seleção e cascóis. Viva Portugal! Temos treinador e jogadores para isso. Uma outra notícia tem estado em destaque nos comentários no Facebook. Na véspera do arranque do Mundial e a 2 dias do jogo contra Portugal, Espanha despediu o seu treinador. Na opinião de Alardón Vestavela, a Federação Espanhola está a meter mais água no caso e isso vai fragilizar mais mais a equipa, era preferível ter a Federação tratar da rescisão de Lopetegui depois, fora do Mundial, para manter a pouca moral. E Feliciano Ernesto da UCE considera que esta é uma atitude positiva da Federação Espanhola de Futebol, onde as pessoas são indicadas por competências e não por amizade, como fazem aqui em Moçambique. Ele traiu uma nação, diz o ouvinte, com toda a razão, foi corrido. Foram algumas das mensagens que chegaram esta manhã, Tiago.
Obrigado, Maria João, e a você que participou conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na página dw.com/português ou na página DW Português para a África no Facebook. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia.